Obrigado, senhora presidente, Vanessa Graziottin. Senhoras e senhores senadores, vou me esforçar para fazer na metade desse tempo. O Brasil desperdiçou, entre 2004 e 2010, 15 bilhões de metros cúbicos de gás natural, o que equivale a jogar 7,4 bilhões de reais no lixo, segundo cálculos do professor Edmilson Moutinho, da Universidade de São Paulo, da USP, em declaração à jornalista Renê Pereira, no Estadão de 22 de novembro. Essa quantidade, senhora presidenta, corresponde ao volume de gás natural extraído da terra em associação à produção de petróleo e que não pode ser aproveitado pela simples falta de infraestrutura de transporte do gás entre as regiões de produção, principalmente nas plataformas marítimas e o mercado. Esse gás é simplesmente destinado à queima nas chaminés de segurança, chamada flares, dessas unidades de produção. É preciso dizer que essa situação se deve principalmente à urgência com que, diante da situação de incertezas do mercado energético mundial, o país se lançou à exploração e à produção de petróleo em alto mar. A necessidade de produzir petróleo, logo com a entrada imediata em produção dos campos descobertos, engendrou o adiamento da instalação da infraestrutura para o escoamento e comercialização também do gás natural associado. De fato, uma parte do gás extraído e reinjetado nos reservatórios subterrâneos para elevar por pressão a recuperação do petróleo. Mas nem todo o gás, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, pode ser utilizado para esse fim, e o que sobra é queimado no local. Na situação presente, segundo especialistas do setor, o custo de implantação nas plataformas marítimas da infraestrutura para o escoamento do gás simplesmente não é compensado pelos preços do gás natural no mercado, dada a pequena quantidade de gás produzida em cada plataforma e a incerteza no consumo de gás. No entanto, não é inteligente desperdiçar recurso natural, especialmente energia, em meio a uma crise financeira mundial ainda não debelada. E estamos queimando por queimar, sem empregar em atividade produtiva, cerca de 11% de toda a produção nacional de gás natural, segundo números da Agência Nacional de Petróleo, Biocombustíveis e Gás Natural, ANP. Quando o ideal, de acordo com padrões internacionais, seria de uma perda de, no máximo, 4%. Por isso, a ANP pretende promover a redução desse desperdício, para o que tem promovido uma série de discussões com as empresas petroleiras e com a Petrobras em especial, no sentido de se firmar um termo de compromisso para a sua limitação em níveis mais aceitáveis. A estatal, aliás, declarou ter investido US$ 400 milhões entre 1999 e 2008 para aperfeiçoar o aproveitamento do gás em seus reservatórios. Prevê ainda a aplicação até 2012 de mais US$ 320 milhões em projetos de redução da queima inútil do gás. Na mesma reportagem do Estadão, a Petrobras informava que o aproveitamento do gás natural nas plataformas havia passado de 50% em 99 para 85% em 2008. Já em dezembro, a revista Exame registrava que a utilização do gás atingia 91,5%, uma queda de 33,7% no desperdício, bem mais próximo daquilo que a agência considera ótimo, em torno de 95%. Esse esforço, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, é resultante da intervenção da ANP, da Agência Nacional de Petróleo, que vem pressionando, desde sua instituição, as empresas produtoras a aproveitar melhor o gás associado ao petróleo nas próprias unidades de produção. Falta ainda uma política ampla para o gás,
que contemple a ponta do consumo, com a garantia do fornecimento a residências e a veículos automotores, e na ponta da produção, a possibilidade de estocagem do produto para fornecimento eventual a usinas termoelétricas, em caso de emergência de nível baixo nos reservatórios das hidrelétricas. Para isso, é necessário construir plantas de liquefação de gás natural e talvez adquirir navios de transporte do produto que possibilitariam sua exportação. Essas são medidas que implicarão gastos, sem dúvida, até vultosos de infraestrutura, mas que resultarão em economia relevante para o país. Por fim, ao desperdício de uma commodity tão valiosa e cuja utilização é mais amigável ao ambiente que os outros combustíveis de origem fóssil, deve ser uma preocupação do Estado, por intermédio de sua agência reguladora e de todos os cidadãos conscientes. Quero, pois, registrar, senhora presidente, um aplauso à ANP por sua atuação no combate ao desperdício de gás natural no país. E falo agora, já caminhando para o encerramento, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, de mais um desperdício que vem ocorrendo lá na Amazônia. O senador João Pedro sabe muito bem que a Petrobras extrai em torno de 10 milhões de metros cúbicos. Governador Eduardo Braga também, senador Eduardo Braga, ex-governador por 2 mandatos no estado do Amazonas, que já estão aproveitando o gás natural, mas apenas 4 milhões de metros cúbicos, quando poderiam aproveitar no mínimo 7 ou 8, que está disponibilizado para o estado do Amazonas, para gerar energia, né, e outros fins. Mas temos um gasoduto planejado, aprovado, com licença ambiental aprovada já há mais de 3 anos, para se estender da bacia do Urucu até o estado de Rondônia, para gerar energia numa térmica que consome 1,5 milhão de litros de óleo diesel por dia, uma térmica que gera 400 megawatts para abastecer Rondônia e o estado do Acre. E agora mesmo a presidente que está neste momento à mesa, né, está arregimentando, juntamente com o governador Eduardo Braga e outros senadores da Amazônia, uma audiência com o ministro Edson Lobão, das Minas e Energia, que vai ser daqui a pouco mais de 15 minutos, já que será às 8h30, já são, às 18h30, já são 18h14, justamente para reclamar dos apagões constantes que estão ocorrendo na região norte do país. Principalmente, onde ainda temos alguns sistemas isolados ou com linhas de transmissão muito, muito frágeis, como é o caso de Rondônia. Temos uma interligação, mas uma interligação fraca. Vamos ter as usinas do Madeira? Vamos ter, sim, as usinas do Madeira, Giral e Santo Antônio. Mas no período do verão, quando os rios quase secam, é importante que uma térmica como aquela de Rondônia, que gera 400 megawatts, possa sustentar a geração de energia no período da seca. Então, esse gás da bacia do Urucu para a Rondônia é muito importante. Eu dei uma trégua, senador João Pedro, até pouco tempo, porque estávamos construindo as usinas do Rio Madeira. Mas agora que já estão chegando já na sua reta final, começam a gerar no final do ano, início do ano que vem, eu acho que é hora de voltar a carga para cobrar a construção do gasoduto Urucu-Porto Velho, para deixar de queimar também na atmosfera milhões e milhões de metros cúbicos de gás ou reinjetar no solo para aproveitar posteriormente quando não dá para se injetar 100%. Então, eu estive ontem no Rio de Janeiro, visitei a diretora de gás, de petróleo e gás da Petrobras, doutora Maria das Graças Foster, e ela, como sempre, nunca me disse que o gasoduto Urucu-Porto Velho não era viável. Novamente, doutora Graça Foster me disse que estão reservados 2 milhões de metros cúbicos dia para o estado de Rondônia. Ainda estão lá, o gás está lá, porque o Amazonas está consumindo só 4 mil, pode consumir 7 ou 8, mas são 10. E tem mais uma empresa prospectando, uma empresa privada prospectando, e vai extrair talvez mais 8 ou 10 milhões de metros cúbicos e vai levar para onde esse gás? O estado do Amazonas não vai consumir todo esse gás. Então vamos aproveitar esse gás para chegar em Rondônia e gerar esses 400 megawatts. É muito melhor, senador Eduardo Braga.
O senhor me concede uma parte, senhor?
Já lhe concedo uma parte. Construir o gasoduto Urucu-Porto Velho do que construir uma usina que vai queimar carvão no estado do Ceará, e se não me falha a memória, tem mais uma projetada para o estado do Maranhão, para importar carvão da Colômbia ou da Nigéria, para queimar carvão comprado pelo Brasil, Vamos construir, então, as nossas térmicas, ou que já estão construídas, e queimar o gás natural, deixar de desperdiçar o gás e queimar o nosso gás, que é um produto nosso, e deixar de importar carvão, que é muito mais poluente, mais agressivo ao meio ambiente do que o gás natural. Você, de uma parte, novo senador Eduardo Braga.
Senador Waldir Raup, Vossa Excelência traz um tema que é absolutamente pertinente ao estado de Rondônia, ao estado do Amazonas e à Amazônia como um todo. Veja que Vossa Excelência levanta a questão do gás natural no momento em que o estado de Rondônia tem duas hidrelétricas em construção, Giral e Santo Antônio, hidrelétricas essas que vão transformar o estado de Rondônia já em exportador de energia. Com relação à questão do gás natural, eu queria trazer algumas informações complementares ao que Vossa Excelência coloca. É verdade, nós temos um gasoduto já em funcionamento no estado do Amazonas, que vem desde Urucu, passa por Coari e de Coari se desloca até Manaus. Gasoduto esse que tem capacidade para transportar 10 milhões de metros cúbicos de gás natural. Hoje, está transportando em torno de 5 milhões de gás natural, na realidade, em torno de 4 milhões de gás natural, inclusive por problemas ainda da Petrobras, para que possa fazer com que esse gás seja comprimido e esse gás, ao ser comprimido, então, possa ocupar maiores volumes. Ainda tem mais um passo a ser dado, que é a interligação entre os poços da bacia do Juruá com os poços e o gasoduto da bacia de Urucu, o que significaria dizer que ainda precisariam ser construídos para que se alcançasse os 10 milhões de metros cúbicos de produção nos campos já colocados, 200 quilômetros de gasoduto. Veja como essa questão é complexa e essa questão ainda não está pacificada dentro da própria Petrobras. Com relação à informação de que há uma reserva de 2 milhões e meio de metros cúbicos de gás, isto é procedente do acordo que assinamos lá atrás com o Ministério das Minas e Energias e com a Petrobras e a Eletrobras. No entanto, eu ainda era governador do estado do Amazonas no ano de 2009, quando recebemos a informação oficial da Petrobras, a partir da interligação que houve do Sistema Elétrico Nacional com a rede de alta do estado de Rondônia, de que o estado de Rondônia não teria mais acesso à CCC para subsidiar a construção do gasoduto. E que, a partir daquele momento, a Petrobras não teria como construir esse gasoduto sem a subrogação da CCC. Apenas para dizer a Vossa Excelência que nós do estado do Amazonas somos estados co-irmãos do estado de Rondônia, temos todo o interesse de nos integrar ao parque energético ora em construção no estado de Rondônia, defendo inclusive a interligação elétrica de Giral e Santo Antônio com o maior polo industrial da região Amazônia, localizado na Zona Franca de Manaus, no Polo Industrial de Manaus, e defendo a construção de um gasoduto. É importante lembrar a Vossa Excelência que há um fator hoje limitador no marco regulatório por haver a impossibilidade da subrogação da CCC. Me alio a Vossa Excelência, me somo a Vossa Excelência e coloco apenas o aditamento de que estamos hoje diante de uma impossibilidade concreta da não possibilidade da subrogação da CCC para a construção desse gasoduto.
Obrigado pela contribuição de Vossa Excelência, mas eu acho que uma coisa completa a outra. A informação que eu tenho é que uma térmica próxima de uma hidrelétrica, ela ajuda a sustentar nos períodos de baixa das águas, né, de baixa geração, ela sustenta essa geração. Então, vamos estender a linha de transmissão de Porto Velho para Manaus, tem dessas duas usinas, depois sair uma terceira, Cachoeira Ribeirão, que tratei disso hoje ainda, e vamos estender o gasoduto, vamos fazer uma troca, um cruzamento. Estende o gasoduto de Urucu a Porto Velho, que o projeto está aprovado, para aproveitar, porque essa empresa privada que vai explorar lá, o gasoduto Coari Manaus não vai conseguir transportar todo esse gás. Vai haver uma sobra, um excedente de exploração de gás no futuro. Então, o gasoduto de Urucu-Porto Velho pode, sim, ainda ser construído. E, pelo menos ontem, olha só, tem até que checar essa informação. Ontem à tarde, eu estive no Rio de Janeiro com a doutora Graça Foster, que é a diretora de gás da Petrobras, e me disse que a reserva de 2 milhões e meio de metros cúbicos para Rondônia ainda existe, ainda está lá intacta. Então, essa é uma informação que eu peguei ontem, atualizadíssima, né? Mas eu concluo aqui o meu pronunciamento, senhora presidente, agradecendo aí, estou deixando 5 minutos para o próximo orador e dizendo que vou continuar a cobrar a construção do gasoduto Urucu-Porto Velho por entender que é um projeto viável e importante para Rondônia e para o país. Muito obrigado.